simplificar para facilitar a exportação e geração de empregos e renda. Governo lança o Agro Mais. Ideia é modernizar os processos e normas do agronegócio do país.
Melhor aplicação do dinheiro público faz Ministério da Saúde economizar mais de 380 milhões de reais que vão ser usados no atendimento à população e compra de remédios.
Repasse de verbas garante que aviões da Força Aérea Brasileira continuem o transporte de órgãos e tecidos para transplantes em todo o país.
Quarta-feira, 24 de agosto de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Um Brasil mais simples para quem produz e mais forte para competir. Esse é o lema do Plano Agro Mais, anunciado hoje pelo governo para modernizar normas e processos do agronegócio no país, como a emissão de laudos e o processo de inspeção de produtos.
O conjunto de medidas que atende reivindicações do setor vai facilitar a exportação de produtos e proporcionar mais renda e mais emprego.
Simplificar os processos e aumentar a eficiência do agronegócio no país. Essa é a ideia do Plano Agro Mais, lançado nesta terça-feira pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De acordo com o ministro Blairo Maggi, que vai à Ásia na semana que vem para tratar de temas que interessam aos produtores brasileiros, a meta é fazer com que a participação do Brasil no comércio agrícola mundial cresça de 7% para 10% nos próximos 5 anos.
Nós queremos ter uma participação melhor no mercado internacional. O Brasil participa em 42% desse mercado. Em 58% nós não estamos presentes. Mas nós temos produção aqui internamente. Então nós precisamos olhar, nós estamos identificando esses segmentos. O Brasil precisa ser também grande produtor de outras coisas que nós não fizemos até agora e que temos grande potencial e que simplesmente o Brasil precisa se abrir para o mundo.
Entre as medidas de maior impacto, segundo o Ministério da Agricultura, estão as que alteram as regras de inspeção de produtos nos portos e a emissão de laudos e um novo sistema de rotulagem para produtos de origem animal. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que o Plano Agro Mais vai melhorar a eficiência de um setor que é fundamental para a geração de empregos no Brasil.
O agronegócio representa a maior parte do PIB brasileiro e as qualidades do agronegócio são visíveis. É um exemplo de eficiência, fonte de milhões de empregos. Como vemos aqui, eu faço um comentário. O emprego é o primeiro dos direitos sociais.
O presidente afirmou ainda que o agronegócio brasileiro se modernizou cedo, mas que é preciso também modernizar as normas que controlam o setor.
Para o agronegócio brasileiro, o século XXI chegou muito antes dele começar. Já o arcabouço normativo do Ministério precisa entrar no século XXI antes que ele acabe, que é exatamente o que está acontecendo. Estamos nesse momento, portanto, dando um passo importante nessa direção.
As 69 medidas apresentadas hoje devem dinamizar o agronegócio brasileiro e, com o aumento da eficiência, gerar R$1 bilhão a mais no faturamento anual do setor. Reportagem Paola de Hort.
E empresários do setor agropecuário aprovaram as medidas anunciadas pelo governo para modernizar o setor e promover a expansão dos negócios.
A expectativa é que o Brasil ganhe mais espaço no mercado internacional de produtos do agronegócio, o que vai contribuir para o crescimento da economia.
Um aumento de 7 para 10% na participação do agronegócio brasileiro no mercado global pode gerar mais de R$30 bilhões para a economia do país nos próximos 5 anos. Governo e empresários do setor estão confiantes que a modernização das leis que regem o agronegócio vai ajudar a atingir esse resultado. Segundo o vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, Márcio Schneider, as medidas anunciadas vão dar mais fôlego ao setor.
As medidas hoje anunciadas terão efeito direto sobre alguns elos de nossas cadeias produtivas, mas podem beneficiar potencialmente toda a cadeia.
Das 13 mil leis que regem a atividade agropecuária do país, muitas estão desatualizadas. Uma delas é a que define a temperatura de congelamento da carne suína. Entre as medidas que fazem parte do Plano Agro Mais, anunciada nesta quarta-feira, está que altera essa regra, como destaca o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novak.
Nesse caso específico, depois de ouvir toda a equipe técnica, o porquê que o mundo inteiro adota menos 12 graus Celsius, nós, no Brasil, adotávamos menos 18. Um dos técnicos do nosso ministério falou: isso só pode ter sido erro de digitação. E esse erro aconteceu em 1995, e nós estamos corrigindo mais de 20 anos depois.
Todas as medidas foram elaboradas com a participação do setor produtivo. Das 315 demandas apresentadas pelos representantes do agronegócio, 69 foram atendidas neste primeiro momento, e outras 59 vão ser anunciadas daqui a 60 dias. Em 4 meses, a expectativa é atender 90% dos pedidos. Reportagem Ney Pereira.
Medidas de redução de custos adotadas pelo Ministério da Saúde geraram uma economia que vai permitir investir em áreas como o funcionamento de quase uma centena de UPAs, as unidades de pronto atendimento e também na compra de remédios.
Levantamento do Ministério também identificou uma dívida de cerca de 3 bilhões e 500 milhões de reais com estados e municípios.
O Ministério da Saúde economizou 384 milhões de reais nos últimos 3 meses. Para conseguir esta redução nos gastos, foram adotadas várias medidas, como, por exemplo, a extinção de 417 cargos. Também houve redução média de 33% nas despesas com serviços gerais e 39% na compra de medicamentos e insumos, como material hospitalar. O dinheiro economizado será repassado para 99 unidades de pronto atendimento, as UPAs, que estão em funcionamento, mas não contam hoje com recursos do governo federal. Também serão comprados mais de 7 milhões e 400 mil medicamentos. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o objetivo é otimizar os recursos que já existem para melhorar e ampliar o atendimento.
A ampliação do SUS é uma necessidade porque a população, evidentemente, precisa desse atendimento e nós temos feito. Será mantida esta prioridade, é a decisão do governo e nós seguiremos com esta linha.
Ricardo Barros disse ainda que, de acordo com o presidente em exercício, Michel Temer, o teto que o governo pretende criar para as despesas públicas não vai ser aplicado à área da saúde.
O teto será estabelecido, mas os recursos da saúde serão mantidos e a acomodação do teto se dará em outras áreas, que é muito importante para o nosso setor, na medida em que temos contratos com a rede de saúde, com os municípios, que já prestam serviços e que precisamos manter o atendimento.
Atualmente, a saúde tem um déficit de 3 bilhões e meio de reais com estados e municípios. O dinheiro foi prometido desde 2012, mas não foi repassado para os governos locais. Isso tem um impacto no funcionamento de quase 2.700 serviços do SUS. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Ministério da Saúde autorizou hoje o repasse de 5 milhões de reais para a Força Aérea Brasileira, FAB.
O dinheiro vai garantir a continuidade do transporte com rapidez de órgãos doados para transplantes.
A medida já está valendo desde o dia 6 de junho e prevê que pelo menos uma aeronave da FAB fique à disposição para transporte de órgãos para transplante. O objetivo é dar rapidez a esse fluxo. Desde que a parceria começou a valer, a FAB já transportou 47 órgãos e até julho desse ano, quase 700 já foram transportados em todo o país. O acordo é importante para garantir que mais vidas sejam salvas, como explica Raul Jungmann, ministro da Defesa.
O valor é de 5 milhões, mas o valor humanitário, humano, é incalculável, porque você está permitindo que esse ato profundamente solidário e humano, que é ceder o órgão de uma pessoa que se vai para outra sobreviver, ele possa acontecer.
No ano passado, foram realizados no país quase 24 mil transplantes, mais de 87% deles custeados pelo Sistema Único de Saúde, que tem uma rede com 27 centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, explicou que o Brasil é referência mundial em transplantes.
Foi uma decisão estratégica, né, do SUS de assumir
custos de transplante, que são altíssimos, mas assumiu, é o grande financiador dos transplantes no Brasil. Isso é um compromisso que o governo fez em prioridade pela vida e nós ficamos felizes de ver que agora, com mais agilidade, junto com a FAB, poderemos salvar muito mais vidas de brasileiros com essa parceria.
A FAB pode solicitar ao Ministério da Saúde um novo repasse se houver aumento da demanda de órgãos. Reportagem Beatriz Amiden.
7:11.
A proposta de emenda à Constituição, que cria um limite para o aumento dos gastos públicos, foi discutida hoje na Câmara, em uma audiência da comissão especial que analisa a matéria.
Pela proposta, as despesas do governo só podem aumentar baseadas na inflação do ano anterior.
Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira, explicaram aos deputados que, sem a aprovação da proposta, o país não vai conseguir sair da crise econômica e da situação de desemprego.
Na audiência pública, o ministro da Fazenda destacou aos deputados que a recessão atual é a maior da história do país e a razão fundamental para a crise é o desequilíbrio fiscal, principalmente o aumento dos gastos públicos de forma acentuada nos últimos anos. Henrique Meirelles afirmou que o reequilíbrio das contas públicas, baseado numa visão de longo prazo, como o proposto na PEC, é fundamental para a retomada do crescimento da economia do país.
Nós temos que enfrentar essa questão de frente, porque isso leva a um aumento do desemprego, isso leva a um aumento da inflação, uma queda da renda. Portanto, isso prejudica, em última análise, toda a população.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ainda que a PEC não vai reduzir os recursos para a saúde e educação.
A PEC só altera a forma de cálculo do piso, não obriga a redução, de maneira nenhuma, a redução, a alocação total à prerrogativa do Congresso Nacional. Em ambos os setores, o gasto está acima do mínimo, acima do piso. E, portanto, não se propõe nenhum tipo de corte abrupto. O que nós estamos propondo é uma regra estável de manutenção do valor real do piso de saúde e de educação.
Os ministros destacaram que a crise econômica prejudica todos os brasileiros, mas tem impactos maiores sobre a camada mais pobre da população. Para o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, é preciso aprovar a proposta porque a situação financeira do país é grave.
Nós vamos ter um déficit de 170 bilhões esse ano, estamos projetando um déficit de 140 bilhões o ano que vem e nas nossas projeções nós teremos déficit indefinidamente. Se nada for feito, o Brasil não voltará a ter superávites, nem voltando a crescer a uma taxa acima de 2,5%, 3% ao ano.
A proposta de emenda à Constituição prevê que os gastos públicos tenham crescimento limitado à inflação oficial do ano anterior por um período de 20 anos, mas que pode ser reavaliado depois dos primeiros 10 anos de vigência. Também muda o cálculo do gasto mínimo com educação e saúde, que vai passar a seguir o índice de inflação do ano anterior. Além disso, no caso de descumprimento do teto, a PEC proíbe reajustes salariais, contratações e concursos no setor público. Reportagem João Pedro Neto.
E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também afirmou durante a audiência na Câmara dos Deputados que o governo não pensa em aumentar impostos para resolver o problema fiscal do país.
Não podemos resolver o problema do déficit da dívida por meio do aumento de impostos. Por quê? A nossa carga tributária já é uma das mais altas do mundo. Não há dúvida de que, em hipóteses de necessidade, caso haja, de fato, uma absoluta prioridade e necessidade de se aumentar impostos, claramente teremos condições de seremos levados a propor isso ao Congresso, se absolutamente necessário. Mas não é o caminho para resolver o problema estrutural de forma definitiva. Impostos de forma transitória, etc., eu acredito que pode vir a ser necessário. Não está isso, não está sendo considerado no momento, mas é uma hipótese que não devemos descartar no futuro, porém, no momento não, e segundo, não é o caminho para equacionar o problema a longo prazo.
Voz do Brasil!
O presidente em exercício, Michel Temer, publicou nas redes sociais uma mensagem de apoio às autoridades e de solidariedade aos italianos após o terremoto que atingiu a região central da Itália na madrugada de hoje.
O tremor de 6,2 graus na escala Richter teve o epicentro perto da cidade de Norcia, a 100 quilômetros de Roma, causando mais de 100 mortes, feridos e milhares de desabrigados.
O Ministério de Relações Exteriores também divulgou nota informando que o governo brasileiro expressa solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo da Itália.
Segundo o Ministério, até o momento não existe registro de brasileiros entre as vítimas.
A Casa Brasil, espaço no Rio de Janeiro dedicado a promover a imagem do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, recebeu mais 270 mil visitantes durante as Olimpíadas.
78% dos visitantes eram do Rio de Janeiro, 20% de outros estados e 2% estrangeiros.
A casa foi avaliada como ótima por quase 97% dos entrevistados numa pesquisa divulgada pela presidência.
A casa, localizada no Boulevard Olímpico, no Pier Mauá, continua aberta até o final das Paralimpíadas. A entrada é de graça.
Quem está no mercado de trabalho ou pretende começar a trabalhar sabe a importância de ter uma oportunidade para mostrar do que é capaz.
Em muitos casos, esta oportunidade vem antes mesmo de se formar, com um estágio.
As atividades de um estagiário são definidas por lei. A ideia do governo é aumentar a abrangência desta lei para que mais jovens possam começar o quanto antes uma carreira profissional.
Começar a exercer a profissão antes mesmo de terminar o curso e ainda garantir uma renda durante os estudos. Isso é possível por meio do estágio. O estudante Yuri Ramos está no quinto semestre do curso de administração e há 6 meses é estagiário do Instituto Evaldo Lodi, instituição ligada à Confederação Nacional da Indústria. A experiência já definiu a área em que ele pretende atuar.
Eu pretendo me especializar na área de psicologia organizacional, onde vem tratar justamente do comportamento das pessoas dentro da organização.
Segundo a Associação Brasileira de Estágios, de 40 a 60% dos estagiários contratados nos anos finais do curso são efetivados pelas empresas. A coordenadora do Instituto Evaldo Lodi, em Brasília, instituição que, entre outras atribuições, promove programas de estágio, destaca a importância dessa prática profissional para o ingresso no mercado de trabalho.
Ele vai ter um supervisor dentro do estágio, supervisionando e desenvolvendo aquele aluno. Então, é a oportunidade que ele tem de se desenvolver mais, aprimorar suas competências, suas habilidades e, assim, galgar sua carreira.
Desde 2008, o Brasil tem uma lei específica que regula o estágio. Há cerca de 1 milhão de estagiários em todo o país, mas segundo o Ministério do Trabalho, esse número pode chegar a 17 milhões. De acordo com o diretor do Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude do Ministério do Trabalho, Higino Brito Vieira, o governo já atua para aumentar a abrangência do estágio.
Nós estamos já em fase de implementação do Comitê Nacional do Estágio. O comitê interministerial, que vai juntar o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, entidades da sociedade civil, para que nós possamos tratar item a item da legislação, para que possamos revisar e enxergar o que deve ser melhorado ou adequado diante das novas realidades que estão aí diante de nós.
Os estagiários não podem trabalhar mais do que 30 horas semanais e devem receber bolsa auxílio e vale transporte. A remuneração média é de aproximadamente R$ 700, mas dependendo da área, a bolsa pode chegar a R$ 1.600. Reportagem Ney Pereira.
7:19.
Gestores estaduais e municipais do Bolsa Família têm até quarta-feira da semana que vem, dia 31, para informar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário os gastos com a execução do programa em 2015.
Os municípios que não informarem os gastos ficam com o repasse de recursos de setembro suspenso até que regularizem a situação.
Mais informações pelo telefone 0800 707 2003. A ligação é de graça.
E dia 31 de agosto também é o último prazo para diretores e responsáveis por escolas da educação básica de todo o país enviarem os dados do Censo Escolar de 2016 pela internet.
O Censo é um levantamento realizado todos os anos com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país.
Os dados são importantes para definir políticas públicas e a distribuição de recursos da União a estados e municípios.
Os formulários devem ser preenchidos por meio da plataforma do EducaCenso, no endereço educacenso.inep.gov.br.
Voz do Brasil!
O governo deve lançar no mês que vem o programa Criança Feliz para fazer um acompanhamento especial de meninos e meninas com até 3 anos de idade.
Hoje, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, foi até Arapiraca, no estado de Alagoas, para conhecer mais um projeto municipal que atende esta faixa de idade, chamada de Primeira Infância.
Construir uma geração de adultos mais preparados para vencer a pobreza, cuidando dos primeiros anos de vida das crianças. É assim que Arapiraca, na região central de Alagoas, quer mudar sua história. O município é um dos pioneiros na atenção à primeira infância. Com a atuação integrada nas áreas de saúde, educação, assistência social e cultura, o programa Arapiraca Garante a Primeira Infância acompanha e estimula o desenvolvimento das crianças desde a gestação até os 6 anos de idade. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, destacou que iniciativas como esta serão exemplo para o programa Criança Feliz, que será lançado pelo governo federal no próximo mês. O ministro Osmar Terra reforçou que os cuidados com a criança nos primeiros anos de vida são fundamentais para que elas tenham um futuro melhor.
A criança precisa, nos primeiros 1000 dias de vida, ela precisa ter um estímulo adequado para desenvolver suas competências, tanto emocionais quanto cognitivas. É um período que o cérebro se organiza, a arquitetura do cérebro se molda aos estímulos que recebe. Uma criança que vive num ambiente de pobreza, um ambiente estressante, porque todo ambiente de pobreza tem um estresse junto da necessidade de sobrevivência a cada dia, essa criança ela vai ter mais dificuldade de chegar na escola e de ter uma escolaridade mínima necessária para ter uma profissão bem remunerada.
A coordenadora do programa alagoano, Gineide Castro, conta que as crianças que são acompanhadas se desenvolvem melhor.
São crianças mais seguras, são crianças que a gente percebe que absorvem melhor o que está acontecendo ao seu redor, como também lidam melhor com as adversidades.
O foco do programa Criança Feliz será o cuidado das famílias mais vulneráveis. Entre as estratégias previstas estão as visitas domiciliares e os grupos de convivência. Técnicos serão capacitados para fazer o acompanhamento semanal das crianças até os 3 anos de idade, ensinando aos pais como estimularem os filhos. Até 2018, o governo federal atenderá 4 milhões de crianças, principalmente os filhos de beneficiários do programa Bolsa Família. De Arapiraca, em Alagoas, Luiz Cláudio Moreira.
A cebola, hortaliças, além de itens de vestuário, a habitação e os transportes, foram alguns dos responsáveis pela queda do índice de preços ao consumidor amplo 15, o IPCA 15 de agosto.
O índice, considerado uma prévia da inflação oficial, ficou em 0,45%. Inferior ao 0,54% medido em julho.
Com este resultado, o acumulado no ano está em 5,66%, bem abaixo dos 7,36% registrados em igual período do ano passado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Simplificar para facilitar a exportação e geração de empregos e renda. Governo lança o Agro Mais. Ideia é modernizar os processos e normas do agronegócio do país.
Melhor aplicação do dinheiro público faz Ministério da Saúde economizar mais de 380 milhões de reais, que vão ser usados no atendimento à população e compra de remédios.
Repasse de verbas garante que aviões da Força Aérea Brasileira continuem o transporte de órgãos e tecidos para transplantes em todo o país.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Brasil.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou fiscalização nas obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Goiânia. Embora não tenha encontrado indícios de irregularidades graves, o tribunal encontrou divergências no cronograma de execução e nos quantitativos de serviços no orçamento do projeto. Como consequência, o TCU determinou que o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal e a Saneamento de Goiás apresentem em 180 dias um novo plano de trabalho para a obra. Além disso, os órgãos envolvidos terão que fixar novos valores de repasse e de contrapartida. O não cumprimento da determinação do TCU levará à tomada de contas especial, a fim de recompor eventuais prejuízos. O relator do processo foi o ministro Augusto Nardes.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.